barra chuchu beleza.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Nós estamos começando em mais um programa, mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. Sejam todos muito bem-vindos. Pedir licença para entrar na sua casa, para entrar no seu carro, onde você estiver, porque até às 6 horas da tarde tem análise, tem debate político por aqui na Jovem Pan News. E a gente já começa com a declaração feita hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, durante uma participação no Congresso Mercado Global de Carbono, lá no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro disse que as sugestões apresentadas pelas Forças Armadas para o processo eleitoral de outubro não podem ser descartadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em resposta, o vice-presidente do TSE e ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou que a justiça eleitoral tem vontade de concretizar a democracia e coragem de lutar contra quem não acredita no Estado Democrático de Direito. Ontem à noite, alguns representantes dos partidos de oposição conseguiram, inclusive, uma reunião com o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, para manifestar o que sentem em torno das eleições de 2022, um verdadeiro clima de ameaça. O presidente Bolsonaro também declarou que passa grande parte do mandato se defendendo de acusações indevidas partidas justamente do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ouvir.
Eu indiquei ministro sem dedo de nenhum político. E eles, obviamente, aceitaram o convite que muitos aqui, dos meus ministros, podiam estar muito bem de vida, ganhando 10 vezes mais em outro local, mas preferiram vir para dentro do governo e sofrer muito com interferências explícitas do Poder Judiciário. O que é muito lamentável, que mais da metade do meu tempo eu passe me defendendo de interferências indevidas do Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, gente. Um trecho do evento de hoje lá no Rio de Janeiro. E, inclusive, essa fala do presidente da República eu já vou transformar, inclusive, na nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que a gente vai abrir a partir de agora. E a gente pergunta para vocês o seguinte: vocês acham que o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, dificulta a gestão do presidente da República? Sim ou não? Como é que vocês enxergam justamente essa dificuldade ou não, se ela existe ou não? O seu voto, jovempan.com.br. Senhores, ótima tarde, ótima quinta-feira para vocês, uma quinta-feira extremamente fria aqui em São Paulo, mas que a gente vai aquecer daquele nosso jeitinho aqui até às 6 horas. Constantino, Serrão, Marco, Piperno, vamos nessa. Eu quero já colocar um pouquinho de pimenta nessa discussão, nesse nosso debate. Essa briga com o Supremo Tribunal Federal é cortina de fumaça do Bolsonaro, Piperno, para esconder os problemas reais que o Brasil enfrenta?
Boa tarde aos colegas, boa tarde aos nossos amigos. Tem isso também. É claro que há, sim, um ambiente de golpismo sendo alimentado, mas é claro também que quando todo mundo, toda hora, discute, por exemplo, os confrontos Poder Executivo versus poder Judiciário, Bolsonaro versus Alexandre Moraes, ou Fachin, ou Barroso, seja lá quem for, a gente não está falando de inflação acima de 12%, a gente não está falando de desemprego acima de 11%, a gente não está falando de frequente elevação das taxas de juros, a gente não está falando de frequentes aumentos nas tarifas de energia elétrica, a gente não está falando de inflação perto de 20% na cesta básica, a gente não está falando de gasolina acima de... Ou seja, a gente não fala disso, a gente não fala de vários dos problemas que afligem a população no dia a dia. E você sabe que hoje, Paulo, o portal Infomoney publica uma longa entrevista com Armínio Fraga. Até acabei retuitando isso, porque Armínio fala uma série de coisas. E olha, veja, o Armínio Fraga que em muitos momentos da vida foi demonizado pela esquerda, inclusive. E volta a fazer muitas críticas às gestões do PT, assim como critica também o governo Bolsonaro. Mas o Armínio Fraga, entre outras coisas, ele diz o seguinte: olha, nesse ambiente afugenta o investidor externo. Há dinheiro, só que ele não vem para cá. Ele não vem para cá porque ele sabe que há um clima de instabilidade institucional. Então, como é que nós vamos fazer para atrair, né, esses investidores. Então é claro que esses confrontos diariamente alimentados pelo presidente da República, eles tornam o Brasil um país ainda menos atraente.
É isso mesmo, Serrão?
Olha, saudações, meus amigos e amados haters. Exatamente o contrário. O Brasil é um país atrativo para o investidor, pelo potencial que nós temos aqui e pelo trabalho de base que foi feito por essa equipe econômica, desonerando vários absurdos que havia do Estado sobre atividade econômica. Foram quase 90 medidas, pelo menos 89, eu me lembro, que foram adotadas para melhorar o desempenho, o ambiente econômico no Brasil. Então, a questão do investidor não é essa. O investidor, sim, ele quer segurança jurídica. O que ele precisa no Brasil é um novo ambiente aqui, uma Constituição que precisa passar também por um aprimoramento e também um enxugamento legal. O Brasil tem regramento excessivo, que eu repito sempre. Ele gera o quê? Ele gera essa guerra de todos contra todos. Alimenta essa guerra, porque aqui é a terra do rigor seletivo ou da impunidade conveniente. Então, a gente tem que mudar esse modelo de Brasil. Agora, o presidente Bolsonaro, toda essa confusão que a gente está vendo aí, de Bolsonaro com o Supremo e Supremo com Bolsonaro, essa guerra uma hora vai ter que acabar. Só que ela tem dois aspectos que a gente tem que pensar. O primeiro é: o Supremo Tribunal Federal sabe que Bolsonaro tem chance de reeleição, aqueles ministros que andam fazendo política sabem disso, e o que eles querem criar é um clima para que no próximo mandato Bolsonaro esteja fragilizado juridicamente para levar, sim, uma pancada da juristocracia. Essa é a preparação que está sendo feita. E Bolsonaro, por sua vez, tem duas ações nesse meio de jogo aí, nessa guerra sem fim. Primeiro, que ele explora ela politicamente, isso é evidente. Ele explora a impopularidade do Supremo Tribunal Federal e da própria Justiça Eleitoral. Está explorando isso e joga isso politicamente. E o outro ponto é que ele também está fazendo uma luta correta pela defesa da liberdade contra os abusos cometidos contra o Estado de Direito. É muito bacana, eu fico emocionado quando eu vejo o ministro Alexandre de Moraes dizer que está defendendo o Estado Democrático de Direito. Então, bacana, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa, então, que o senhor deveria implantar a contagem pública de voto, porque a democracia, ela pressupõe o sufrágio universal. E o sufrágio universal passa pela contagem pública de voto e não pelo trâmite sigiloso eleitoral. Então, boa, vamos apoiar essa campanha, porque se ela não puder ser feita ainda esse ano, provavelmente não vai dar pela preguiça nossa parlamentar, embora tenha um projeto lá que possa tratar disso, que ela seja aprovada adiante. O Brasil tem que ter segurança total eleitoral. Então, também é importante, não cabe esse debate bobo de ficar questionando o tempo todo a urna eletrônica. Ela tem que ser melhorada, esse é o ponto. Agora, ela vai ter que jogar com ela? Vai ter que jogar com ela. É risco? Aí, cada um que avalie e aguarde o resultado final da eleição. Porque isso aí é que é a soberania, é o povo votando.
Marco, quem é o maior adversário do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes ou o Lula?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, Paulo, aqui a gente está numa situação terrível em termos institucionais e no que existe de independência e harmonia entre os poderes. O poder judiciário deveria ser aquele poder recatado, aquele poder recolhido, que não entra na seara política, que não entra em disputas relacionadas à competência do poder executivo e do poder legislativo. Entretanto, o que nós vimos nos últimos anos, por conta da presidência do Bolsonaro, foi uma movimentação altamente politizada da corte como um todo. Desde o processo pandêmico, em que decretos foram declarados inconstitucionais, as manifestações do presidente foram respondidas na mídia por ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele foi chamado de genocida por membros do Supremo Tribunal Federal. Depois disso, questões relacionadas à IPI, a gente viu recentemente, interferência do Judiciário de novo na gestão do Executivo. Sem dúvida alguma, a resposta para essa pergunta, é que o STF se colocou numa posição de antagonista. Antagonismo total e torcida política. Agora, como que a gente controla o controlador último da República? Como que a gente freia os excessos de ministros que estão completamente à vontade fazendo discurso político? Essa é a pergunta que o Rodrigo Pacheco deveria ajudar a responder. E não fez isso. Virou um chapa branca do Supremo. Né? Por quê? Porque existe conflito de interesse. Porque tem coisa que não, ele não quer que aconteça no âmbito do Supremo em desfavor dele. Então a gente criou um sistema, Paulo, desculpa, o nosso sistema está muito mal estruturado, foi muito mal formulado nesse quesito. Ele envolve foro por prerrogativa de função misturado com essa chavinha da porta que tiraria o ministro do Supremo do tribunal. A gente deu essa chave para o presidente do Senado, que tem processo no Supremo, o conflito está aí, conflagrado, tá? Para todo mundo ver, todo mundo enxerga isso. E por que que a indignação é popular e por que que a indignação é de muitas pessoas com relação ao Supremo Tribunal Federal e ele goza de tanta desconfiança hoje? Por causa disso, porque os ministros se tornaram atores políticos. Então, eu não estou nem entrando na questão técnica de hermenêutica jurídica, de decidir além daquilo que estabelece o texto constitucional. É assim, o povo já consegue enxergar isso. E essa desconfiança, ela aumenta ainda mais quando você tem exatamente essa figura do Alexandre de Moraes, uma figura... Você tem a certeza, isso daí eu não gosto de fazer futurologia, mas tem a certeza de que no futuro a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para esse período histórico que a gente está vivendo como um período sombrio do Supremo Tribunal Federal. Um período extremamente ativista da corte e extremamente sombrio no que se refere às liberdades individuais. A Suprema Corte perseguindo determinadas figuras por questões políticas, de antagonismo político. Então, Paulo, a resposta para a sua pergunta é definitivamente o Supremo Tribunal Federal atrapalha e tem atrapalhado o governo, a gestão do presidente Bolsonaro desde o momento que ele foi empossado.
Constantino, eu quero a mesma resposta para essa pergunta.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. A resposta curta e objetiva é o Alexandre de Moraes. Ele é uma ameaça muito maior ao presidente Bolsonaro, até porque o Lula não tem muita chance numa eleição transparente. Né? Veja, você mencionou mais cedo o Alexandre de Moraes como aquele que mais abusa do poder, mas é o STF como um todo, porque a gente viu que o plenário vive chancelando seus abusos. Né? Você mencionou na abertura a reunião do Fachin com a oposição. Isso é outro escárnio. Quer dizer, já virou uma coisa escancarada, aberta, não tem conspiração sigilosa, é conspiração escancarada. E ali a manchete nem deveria ser Fachin se encontra com a oposição, encontro da oposição, ponto. Fachin é o garoto propaganda da Dilma, o simpatizante do MST. Então, estão todos unidos contra o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes rebateu o presidente, veja, esse pessoal fala muito da palestra, entrevista, né? É impressionante. O Alexandre de Moraes disse que luta contra tudo aquilo que atenta contra a democracia e a república, né? Bom, ele deveria olhar para o espelho, mas não obstante, fica a pergunta, pode existir um movimento monárquico no Brasil, então? Defensor da monarquia constitucional ou vai ser todo mundo preso? Porque a gente já fica com medo, né? Eles podem, como ministros do Supremo, falar em semipresidencialismo, mudança de regime político. A pergunta é, alguém pode defender algo diferente da república ou não? Ou achar que não temos uma república de fato e um Estado de Direito, porque o próprio guardião da Constituição é o primeiro a rasgá-la? Então, são coisas, né? A república quer dizer coisa pública, res pública. É o oposto da cosa nostra, ou seja, tratar o Estado como um puxadinho da família, como algo privado. O que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Se não usar o seu poder e a sua caneta de forma abusiva, ou seja, ignorando os limites da Constituição, para fazer vendeta particular, para perseguir desafeto. Então, tudo isso é muito grave. O senador Rodrigo Pacheco, que o Marco mencionou, foi hoje se pronunciar de que a queixa-crime do presidente Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes é uma anormalidade institucional. Olha, um rótulo muito bonito, mas fica a pergunta, onde está a anormalidade? Alguém na mídia, desde ontem, olha que teve tempo, né, convidar jurista e tudo, alguém, algum desses jornalistas pipérnicos ou políticos de esquerda, entraram na essência da queixa-crime? Rebateram ponto a ponto da denúncia? Não, ninguém fez isso. Ficam nos rótulos, golpismo, anormalidade institucional. Por que será, né? porque é muito embasada a denúncia e todo mundo sabe o que está acontecendo. Veja, Paulo, eu não gosto nem mesmo desse uso da expressão conflito ou atrito entre os poderes. Isso não é fake news, mas é incompleto. É que nem você falar que existe um conflito na Ucrânia. Não, existe uma guerra iniciada por Putin contra a Ucrânia. Então é mais ou menos igual, se a gente quiser usar um paralelo aí nessa história, né? O STF é o Putin e o Bolsonaro é a Ucrânia. Está sendo agredido. A invasão vem do Supremo no Poder Executivo. E, ó, vem de longa data. Não deixou nem indicar a diretor-geral da Polícia Federal para começo de conversa, sim, que é prerrogativa do presidente. Não deixa baixar imposto. Não deixou governar na pandemia. E agora diz que a culpa tudo da economia aí é do presidente. Né? As narrativas pipérnicas ignoram até a pandemia. Quer dizer, é um negócio absurdo. Quem não percebeu ainda o teatro que foi montado para tentar impedir a reeleição de Bolsonaro, é alguém muito cínico, sonso ou muito cego. Porque não tem outra alternativa. O presidente diz que golpe normalmente vem de quem está no Poder Executivo. E é isso mesmo. Quem normalmente quer um golpe é quem quer se perpetuar no poder pelo Poder Executivo. O que nós estamos vendo hoje é o contrário. É o presidente lutando pela democracia, pela transparência do processo eleitoral, pelas liberdades básicas, contra aquele que deveria ser o guardião disso tudo e que atropela o tempo todo a Constituição para perseguir o Bolsonaro, para se reunir com a oposição, para fazer discurso político, para demonizar o presidente, ao lado da imprensa que virou assessoria de imprensa desse troço. O editorial do Estadão hoje é um troço medonho, dizendo que as Forças Armadas estão ao lado do STF e do TSE, salvaguardando as instituições do Brasil contra o golpismo do Bolsonaro e seus camisas pardas. Quer dizer, insinua que aqueles milhões de brasileiros, pais de família, mães de família, que foram com seus filhos e a bandeira do Brasil de forma pacífica e ordeira pedir respeito à Constituição e liberdade nas ruas, que essa turma aí é tipo camisa negra do Mussolini. Quer dizer, é um negócio medonho, editorial do Estadão, aplaudindo o STF atropelando a Constituição para perseguir o Bolsonaro, porque todo mundo demoniza o Bolsonaro e o Bolsonaro passa a ser, então, o golpista, o golpista, o golpista. Eles repetem tanto isso no afã de que as pessoas acreditem. Ninguém está acreditando, à exceção desse jornalista.
Posso só fazer uma pergunta para o Piperno? Que eu fiquei muito na curiosidade de saber de você, Piperno, o seguinte. Bolsonaro, então, é a Ucrânia e o STF é a Rússia, é o Putin, é isso?
Não, que o Putin não ouça mais uma ficção constantínica, porque o Putin é muito amigo do Bolsonaro, ele ia ficar indignado com isso aí, falar, pô, como assim, né? Vamos mudar de lado. Metáfora ruim. Mas eu acho que, de qualquer forma, não é à toa que tanta gente, todo dia, fala em golpe. Isso aconteceu do nada. Então, eu entendo a indignação do Constantino quando ele diz que, olha o Estadão, olha que absurdo o Estadão. Porque o Estadão é aquela coisa, né? O Estadão um dia bate no Bolsonaro, outro dia no Lula, um dia no Bolsonaro, outro no Lula, e aí no final de semana ele bate nos dois. Agora, eu entendo a indignação porque, de fato, o Estadão, ele sempre foi um jornal, né, muito lido, né, por setores mais conservadores.
Tucano.
Né? Tucano. Tucano conversa, né? Ele gosta dos tucanos, sim, mas ele gosta também...
Eu conheço bem a turma lá, hein?
Ah, mas eles também... Não, eles gostam...
Eu usei o Instituto Millennium.
Eles gostam dos tucanos.
O qual fazia parte, o editorialista do Estadão, da turma da Globo e da Veja.
Então, eles gostam realmente dos tucanos e gostam principalmente dos tucanos conservadores. Aqueles tucanos mais pró, enfim, Bolsonaro, desde, né, em 2018 foi assim. E o Estadão está muito arrependido da opção dele em 2018, né? Porque ele, de certa forma, acabou colestando isso tudo aí. Agora, eu entendo que essa indignação com o Estadão, porque significa, Constantino, de certa forma, a perda de um grande aliado naquilo que vocês chamam hoje de velha imprensa, né?
Marco, por favor.
O que o Constantino falou, eu quero complementar com uma questão só, que é... Ele falou que o pessoal gosta de... Eles querem que a gente acredite nisso, né? De alguma forma. Eu até acho que é além disso, viu, Constantino? Eu acho que eles querem tornar o debate enfadonho, cansar as pessoas, principalmente uma parte do eleitorado que vai olhar para os dois lados e vai falar, nossa, tá tão crispada a discussão, ela tá tão, né, polarizada, que isso daí é muito cansativo, melhor eu não ir para lugar nenhum, eu não vou votar. Esse seria o eleitor do Bolsonaro, numa situação um pouco menos polarizada de temperatura e pressão, esse seria o eleitor do Bolsonaro. Então, a minha perspectiva a respeito disso é que eles ganham com, ou melhor, pelo cansaço. Eles ganham muito pelo cansaço. Porque, de fato, hoje você vai conversar, o único ambiente de debate público que envolve um Piperno e três pessoas independentes é a Jovem Pan. O Piperno, ele tem a visão dele, Ciro Gomes, ok, aí ele já falou, a gente já sabe, e a gente tem pensamentos diferentes, tanto que eu não concordo com o Serrão em várias questões, às vezes a gente tergiversa e discute outros tópicos também, mas é o único lugar livre para isso. Só que o pessoal não consegue carregar a discussão quando ela está tão dura com relação ao governo, e quando eles começam a falar em golpe, e o governo fala, peraí, se tem golpe do meu... Você está falando que a gente é uma ameaça à democracia, mas quem está agindo, violando a Constituição, são vocês. Quando você fala isso, na minha cabeça, para o eleitor médio, eu acho que ele fica cansado e ele dá um passo para trás disso daí.
Então eu agora realmente... eu vou discordar de você, Marcos. É? Vou discordar de você agora, já que você falou que a gente é independente e discorda, eu concordo. O Alexandre de Moraes é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Pessoas que são.
Você acha que eles estão, ele está conseguindo mobilizar mais as pessoas para isso?
Não tenho a menor dúvida. Pessoas que estão lá na sua, tentando tocar sua vida, incomodados com a economia por causa do governador João Dória e companhia, essa turma aí pipérnica que destruiu a economia e que hoje bota a culpa no Bolsonaro e carrega traço nas pesquisas, né? A pessoa poderia estar fazendo outra coisa. Aí vê esse grau de injustiça, de cinismo e de ataque às instituições e se mobiliza a favor do presidente. Olha, gente que normalmente, isso, em condições normais, teria muita crítica ao presidente. Eu acho que o Alexandre de Moraes é o maior cabo eleitoral de Bolsonaro.
Eu escrevi até um artigo no site da Jovem Pan com esse título, exatamente. O Supremo e Alexandre de Moraes são os cabos eleitorais. Agora, Constantino, olha que distorção, né? Você ainda agora lembrou um ponto importante, né? Em geral, o golpe vem do Poder Executivo, né? Mas aqui no Brasil está esquisito. Aqui no Brasil é a terra da jabuticaba, é um pouco diferente. Aqui o golpe está vindo de quem se acha que pode tomar o lugar do Poder Executivo. Olha a sutileza da situação, que é dramática. Aqui,
sim,
essa
sobre
divisão...
Sobre o que o Piperno disse de, tá todo mundo falando em golpe, né? Ele não percebe que isso é um truque. Aliás, ele percebe e participa desse truque, né? Porque, ou então ele está sendo feito de massa de manobra pelos golpistas. Porque isso é uma tática antiga leninista. Quer dizer, quem está forjando o golpe às claras, fica repetindo dia sim, dia também, que há um risco de golpe. Claro, né? Essa é a velha estratégia leninista de acusar os outros daquilo que faz.
Uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês realmente acreditam que essa pauta, ela chegou na população como um todo? A população está discutindo mesmo o Supremo Tribunal Federal?
Pior é que está, gente.
As classes mais baixas.
Ela sabe a escalação do Supremo e não sabe a escalação da seleção do Tite.
Qualquer boteco hoje aí tem que mandar prender 3 ou 4 ali por dia. Se os seguranças do Alexandre de Moraes estivessem circulando em tudo que é boteco do Brasil, ia ter milhões e milhões de presos.
Piperno, por favor, você acha?
Claro que não. Agora, eu quero dizer só uma coisa. Se o meu lado, em algum momento, desrespeitar o resultado das urnas e tentar promover algum golpe em relação a isso, vou falar um negócio para você, Paulo Matias. Eu saio junto com o Rodrigo Constantino para protestar contra isso.
Não, agora você está exagerando.
Não, e saio junto e convido você.
Ah,
vou
que bom, obrigado.
Vou telefonar para você, olha, falar, Marco, onde não vai ser a manifestação hoje?
Constantino,
eu vou junto.
Constantino,
que é
Piperno, você não consegue criticar a postura do Supremo que está totalmente deslocada. Você não fez
mas
uma
eu já
crítica.
Critiquei.
Você está que nem o correspondente lá da China que não fala mal do governo chinês.
Aliás, um de vocês até citou.
Você não consegue pegar um elemento ruim do Tribunal Federal?
Aliás, um de vocês
você
citou
nada.
Um elemento aí que lá atrás eu critiquei já algumas vezes. Porque em relação a esses embates com o presidente Bolsonaro, não, o Supremo está certo. Agora, por exemplo, eu discordo muito. Do pronunciamento do ministro Barroso lá atrás, quando ele falou a história do semipresidencialismo. Primeiro que eu sou contra a ideia. Segundo que isso não é para ele. Isso tem que ser discutido.
Piperno pega essa coisa. Ele pega essa coisa do
Piperno. Não é isso não. Totalmente paralelo.
Você sabe por quê?
Simular independência em relação às críticas.
E essa coisa do Fachin se reunir com a oposição?
Essa coisa é uma coisa normal.
No meio de uma tensão, o ministro do Supremo se reunir com a oposição?
Ministros do Supremo se encontram com políticos o tempo todo. Aliás, o Gilmar Mendes que o diga.
Ué, ministro do Supremo se encontra com bolsonarista, Piperno?
Eu quero dizer para você o seguinte.
Pode falar.
Se o presidente, muitos ministros do Supremo Muitos. Quando o André Mendonça tinha lá a sua candidatura, encontrando dificuldades e tal, elogiavam o André Mendonça e destacavam o fato de que muitas vezes se reuniam com ele para discutir assuntos importantes.
Você há de concordar que isso é coisas completamente diferentes.
Anderson Torres, por exemplo, se reúne frequentemente com integrantes do Supremo.
Nada a ver uma coisa
com a outra. Claro que sim. Anderson Torres é o quê? O ministro do governo.
Meu Deus,
que vai lá e se encontra com gente
do Supremo.
Isso é uma coisa normal.
A oposição foi se encontrar com o Fachin por causa da ameaça à democracia bolsonarista.
Que é uma ameaça que existe.
É um bem diferente.
Que é uma ameaça que existe. Opa.
Uma coisa é muito. Encontro, todo mundo pode se encontrar com todo mundo em Brasília, isso é inevitável. Agora, você não pode transformar um encontro em um palco político, porque isso não combina com a postura do órgão máximo do Poder Judiciário Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal.
Agora,
isso não combina.
Agora, vamos ao que interessa também, Paulo.
Consta para fechar, vamos lá.
Porque passou batido. Passou batido, né? O presidente disse que as sugestões das Forças Armadas vão ser levadas em conta. E hoje eu mencionei o Estadão, que diz que as Forças Armadas estão do lado do TSE, né? Eu não sei de onde o jornal tirou esse troço. A grande pergunta que fica no ar, e foi o tema da minha coluna de hoje, é com quem estão as Forças Armadas, né? Óbvio que não é algo monolítico, mas as bases certamente são, na imensa maioria, pró-Bolsonaro nessa disputa, né? Vamos ver os generais aí. Agora, as Forças Armadas como instituição que goza de prestígio perante a população e muito mais do que o próprio TSE ou STF, elas não estão nem do lado do Bolsonaro, muito menos do lado do STF ou do Lula. Elas estão do lado do povo e da Constituição. E na Constituição tem lá um artigo que a turma do STF quer apagar, mas o Ives Gandra Martins lembra que existe e qual é o contexto. Artigo 142. Não vamos esquecer disso.
E eu vou além, Constantino. As Forças Armadas estão ao lado da legalidade. O que elas querem é um pleito limpo e elas querem dar colaboração para isso. Não estão de lado de ninguém. Não estão de lado. Tem general que faz críticas severas ao presidente Bolsonaro lá dentro do ambiente deles. E isso é normal, faz parte do jogo. Então, as Forças Armadas, os generais, querem eleição limpa e séria e podem dar uma contribuição para isso.
Para fechar, Piperno, vamos lá.
Sobre o artigo 142, é verdade, sim, que o grande Ives Gandra Martins, já disse aqui, gosto muito dele, ele defende, né, esse ponto de vista que o Constantino agora, enfim, aludiu, mas há também muitos juristas contrários a isso. E, aliás, o Congresso encomendou, ano passado, um parecer sobre isso, está fácil na internet, demonstrando que não é como o doutor Ives Gandra pensa. E o Supremo também
STF
pensa.
STF não é poder moderador.
Não existe.
Tem esse conflito insolúvel entre dois.
Não existe
poderes,
esse poder
só
moderador.
Só quem tem monopólio das armas pode
não
trazer,
existe esse poder moderador.
A ordem e a
Olha
harmonia.
Só, isso é uma leitura golpista. Agora eu quero dizer o seguinte.
Não, você não pode falar que é uma leitura golpista.
Agora eu quero dizer o seguinte, só uma outra
tá
coisa.
Está chamando o Ives Gandra de golpista.
Não, me chamou de leviano agora há pouco. Quando eu chamo ele de leviano, ele fica bravo.
Porque você cometeu...
Isso é uma postura leviana.
Você cometeu uma leviana. Verdade grosseira.
Aí.
Você apontou para mim e falou assim: todo mundo como você, pessoalista, petista, não sei o quê,
só, falei,
defendem crimes e não sei o quê, defendem os criminosos. Isso, apontou para mim.
Agora vamos lembrar dois pontos importantes.
Nem
as Forças Armadas são poder moderador.
Aliás, um dia você me colocou uma arma na cabeça, lembra?
Nem as Forças Armadas são poder moderador. E o Supremo Tribunal também, federal, não é poder moderador. Não está escrito nada disso na Constituição.
Não tem poder moderador.
Então, quando você defende semipresidencialismo, quando você fica toda hora vamos processar, aceitar o processo, abertura de inquérito, processo contra o presidente porque ele fez crítica ao processo eleitoral, isso daí é antidemocrático.
Só uma coisa, Rafa, para concluir, porque o Constantino citou as sugestões que as Forças Armadas deram lá para... Né, no momento, no âmbito lá da Comissão de Transparência das Eleições. Né? Foram os tais 88 pontos lá. Todos eles respondidos. Quando o presidente da República fala, porque o TSE vai ter que aceitar aquilo. Aquilo já foi encaminhado, as respostas já foram dadas, faltavam 7 pontos. Devido
as Forças Armadas estão satisfeitas com as respostas?
As Forças Armadas pediram, inclusive, sigilo nas respostas. E aí, espertamente, o TSE abriu tudo para falar, ó, estamos fazendo, está aqui. Inclusive, quem tiver curiosidade, está até no portal da Jovem Pan.
E o TSE vai ter que seguir porque ele não é o órgão legislador
e
da
eleição. Não existe sala escura.
Ele não é o órgão legislador. Ele, tem horas que parece que ele é, né? Mas ele não é. Ele tem que seguir. Ele é um órgão administrativo. Então, se o poder político, que é o representante do povo, que é soberano, decidir que tem que mudar, o TSE vai ter que
Muito
mudar
bem.
E aceitar.
Senhores, eu vou fazer o seguinte, apostou. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai discutir um assunto que eu tenho certeza que vai gerar discussão por aqui. Aécio Neves, possível vice na chapa de Simone Tebet. Daqui a pouquinho. Só...
Jovem Pan News.
Lançamento Caoa Chery. Confira. Linha 2023 a pronta entrega. Plano 100% Caoa Chery com recompra garantida e parcelas a partir de R$ 1.290 com seguro total grátis. E ainda, IPVA 2022 total grátis ou bônus de até R$ 10.000. Confira condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só R$ 948 à vista ou em 12 vezes de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32GB e super bateria. Nas Lojas 100, só R$ 798 à vista ou em 12 vezes de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
Quinta-feira é dia de Sul-Americana na Jovem Pan. Diretamente do Morumbi, a melhor equipe esportiva do rádio entra em campo com você.
Partiu! Bateu!
A partir das 20h no rádio, no Panflix e no canal Jovem Pan Esportes no YouTube, o São Paulo recebe o Jorge Wilstermann, líder do Grupo D da Sula com 10 pontos. O tricolor comandado por Rogério Ceni entra em campo contra os bolivianos que ocupam a última colocação do grupo. A partir das 20h no rádio, no Panflix e no canal do YouTube da Jovem Pan Esportes, São Paulo e Jorge Wilstermann. Futebol é na Jovem Pan.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
O Tiggo 7 Pro da Caoa Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Sendo vice, Marco Antônio começa essa.
Olha, Paulo, essa derrocada do PSDB, ela foi, acho que, um espetáculo do infame, assim, de uma situação bizarra que aconteceu. O Aécio Neves foi o primeiro a cair na desgraça. Aí depois veio, né, a situação que a gente viu agora do Alckmin e em seguida do Dória. Eu entendo, o Piperno acabou de falar aqui da pesquisa dele provavelmente ser um candidato ao Senado, ele ainda tem recall. Existe ainda uma parcela do eleitorado mineiro que colocaria ele de volta no Congresso Nacional. Mas ele não inspira um ar de nova política, pelo contrário, ele é um político da velhíssima guarda e ele ainda tem aquele perfil de fingir que é da direita, mas ter um viés de esquerda. Não só por conta do lugar onde ele está. O PSDB é isso. Se ele quiser provar alguma coisa para alguém, ele deveria ter saído do PSDB para mudar, mostrar pelo menos uma mudança de viés político ou ideológico. Mas não é isso, ele continua no partido e ele agora está se colocando, está se sujeitando a uma chapa presidencial que eu considero também bizarra. Desculpa, Simone Tebet, a postura dela na CPI da Covid foi patética. Ela foi patética, ela se prestou a um serviço ridículo. E é uma pena, viu? Porque muita gente lembrava dela no impeachment da Dilma. E o pessoal gostou e gostava de como ela se expressava. Ela é uma pessoa que se fazia muito clara. Ela tinha uma torcida boa. E ela jogou isso no lixo. Então, sinceramente, uma chapa dessa é um desastre anunciado.
O Marco, deixa eu fazer um complemento aqui, porque logo depois que essa notícia saiu hoje, repercutiu bastante no meio político e o senador, deputado Aécio Neves, foi a público e disse o seguinte: o MDB foi sócio do PT e continua, inclusive, pregando a necessidade de uma candidatura própria do PSDB. Só que, na realidade, segundo os bastidores que a gente traz aqui, há disputa dentro do PSDB, inclusive, para verificar o apoio ao Jair Bolsonaro, Piperno.
Claro que sim, isso vai acontecer o tempo todo. E a candidatura da Simone Tebet, mesmo que vá até o fim, mesmo que o nome dela esteja lá na urna eleitoral, não vai impedir o fato de que parte do MDB vai marchar com o presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, assim como a maior parte do MDB do Nordeste estará com o Lula. Agora, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o que, que o MDB é? É, enfim, partidário do presidente Bolsonaro. Em Santa Catarina, em parte do Paraná, no Brasil Central. Isso não é a candidatura da Simone Tebet que vai mudar. Agora, eu duvido que esse balão de ensaio tenha algum amparo na realidade, porque, veja, Simone Tebet tem 1%. Né? Até admitamos que ela cresça um pouco, eu acho que ela tem potencial para isso, um pouco. Mas imagina se uma raposa, como é a Aécio Neves, vai se submeter a ser vice de alguém que vai ter, 2, 3, 4, 5%, sendo ele hoje o favorito para ganhar uma eleição majoritária em Minas Gerais, recuperar um mandato lá no Senado, né, casa onde ele mais permaneceu durante a sua carreira política, com 8 anos de mandato. Quer dizer, um novo mandato como senador é o que definitivamente recolocaria Aécio Neves no jogo. Imagina se ele vai abrir mão disso para ser vice de uma candidatura que tem toda a chance de ser uma candidatura frustrada.
A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês acham que dá para cravar que o Dória está fora dessa pré-candidatura, Constantino?
Paulo, nessa análise do Piperno, eu até concordo com ele, viu? Acho que é uma furada para o Aécio. Agora, o Dória está lascado, né? Ele virou pária dentro do próprio partido. Nem o partido quer o pai da vacina. O gestor, né, o que mostra que esse tipo de discursinho não encantou ninguém, à exceção de meia dúzia de jornalistas muito bem pagos, espalhados em veículos de comunicação por aí. Né? Então, é um fracasso de uma narrativa. Agora, a longa carreira, que lembrou aí o Piper, a longa carreira do Aécio, vai acabar mal também, né? Porque vamos lembrar daquele áudio com o Joesley, aquelas coisas, ele se queimou tanto, né? Ele teve ali na mão a confiança de milhões e milhões de brasileiros por causa do antipetismo. E ele decepcionou todos esses, decepcionou e muito. Se mostrou uma pessoa absolutamente indigna da confiança que foi depositada nele. Então, eu acho que o Aécio está queimado e essa chapa aí, se fosse concretizada, ia virar pó. Agora, veja, o Ricardo Salles resumiu muito bem.
Ele está liderando as pesquisas em Minas Gerais para o Senado, hein?
Não, é um espanto, né? A gente aprende com a história que pouca gente aprende com a história e não é à toa que existe esquerda até hoje, depois de tudo que a esquerda fez, né? O Aécio Neves, aliás, lamentou muito a morte de Fidel Castro, dá uma olhada lá. Mas o Piperno chama um cara desse de direitista. Acabou o Teatro das Tesouras. Agora, em relação a Tebet no MDB, o Ricardo Salles resumiu bem, né? Sai Dória, entra Tebet e a relevância continua a mesma, ou seja, nenhuma. Isso aí é a turma do traço.
Serrão, por favor.
Vamos falar sério. Essa candidatura da terceira via, da Tebet, com um Aécio, de repente, de vice. Não vai ser isso que vai acontecer. Mas essa candidatura da terceira via, o objetivo dela é a utilização do dinheiro do fundo partidário. Ela sabe que tem chance eleitoral nenhuma, mas tem uma dinheirama para gastar. Então, é isso que vai acontecer. O PSDB praticamente já rifou João Dória. Se ele tiver que partir por uma briga judicial para conseguir conquistar a possibilidade de disputar esse mandato, ele já morre politicamente na véspera. Mais ainda, complica ainda mais a situação dele. Agora, Aécio Neves está fazendo um jogo muito esperto. O nome dele está aparecendo. Ele está fazendo uma pré-campanha de graça, ele que estava no limbo, e volta com chance até do Senado por Minas Gerais. Agora, Aécio Neves tem que agradecer muito a um de seus principais advogados, que cobrou dele cobrou uma, o advogado cobrou dele uma fortuna, dizem que algumas dezenas de milhões, e o advogado dele, sabe qual é o nome do advogado dele? Rodrigo Pacheco. Sim, o presidente do Senado, aquele mesmo que tem 23 ações no Supremo Tribunal Federal. Não são ações atacando ele, não, ele é advogado. O escritório dele, da família dele, advoga em 23 ações milionárias no Supremo Tribunal Federal. Então, esse jamais vai arrumar briga com o Poder Supremo, porque ele tem o maior prejuízo. Então, ele tem que fazer o que ele está fazendo hoje. Aquele discursinho, vamos apoiar tudo o que o Supremo fizer contra o inimigo público da oposição, Jair Bolsonaro. O jogo da política é esse. Então, vamos para um quadro eleitoral polarizado. Jair Bolsonaro provavelmente contra o Lula, que não tem chance nenhuma. Bolsonaro com grande chance de ser reeleito, mas estão preparando para pegar ele na curva mais adiante. Se ele não conseguir fazer maioria parlamentar no Senado e uma composição da Câmara com qualidade que o permita governar, o segundo mandato ele pode vencer e tomar um pau igual a Dilma tomou.
Piperno, o Dória veio a público aqui, inclusive reclamando de não ter recebido a dita pesquisa eleitoral encomendada pelo PSDB e vê falta de democracia interna. Vou trazer as aspas dele aqui, que inclusive saíram agora no jornal Folha de São Paulo. Ele diz o seguinte: num partido que se diz democrático, é justo que o candidato eleito das prévias do partido não tenha acesso a uma pesquisa que diz que ele não tem condições de ser o candidato do partido? Acaba de dar essa declaração pública, Piperno.
Olha, hoje tem uma entrevista, página inteira, do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, no jornal Estado de São Paulo. E o Rodrigo Garcia se equilibra o máximo possível. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Ele honrou a velha escola de PFL, DEM, né? Da qual ele é oriundo e agora tucano, Dória e tal, para tentar dizer aquilo que ele estava muito constrangido em falar. Ou seja, que ele não apoia o Dória. E a pergunta era muito objetiva. Dória tem que ser o candidato do PSDB? Não, veja bem, se o PSDB for lançar um candidato, tem que ser Dória, porque ele venceu as prévias. Porém, o PSDB, se entrar na terceira via, né, se o PSDB se coligar a outro partido, o candidato, então, será o nome da coligação. Ou seja, olha, Dória, eu gosto de você, mas...
Escola bipérnica de rodopiar.
Não.
Hora aqui, quando eu te lanço, pergunta objetivo.
Não, eu respondo todas. Eu não tenho problema nenhum.
Você está imitando o Rodrigo Garcia.
Respondo todas e só para ratificar. Bolsonaro é golpista e tenta o golpe.
Fala, Marco.
Eu tenho que tirar o chapéu para esse pessoal da terceira via, viu, Paulo? Porque eles ajudaram muito o PT. Essa galera da terceira via, que fica terceira via e joga aí no balaio esse pessoalzinho do MBL também, eles ficaram criando essa distorção narrativa de genocida, golpista, tentando empechar o governo Bolsonaro de tudo que é ruim, de tudo que é negativo, e eles estão contribuindo para esse papo da esquerda insana de equivalência moral. Não. Então, isso é fato, assim. Você vê que tá todo mundo morrendo no traço, é uma cambada de medíocre, velha política total.
Não tem
o proposta. Dória tá fazendo um discurso patético agora, falando de democracia interna do PSDB, quer dizer, o cara deve estar desesperado, chorando sozinho no quarto dele, tentando algum tipo de projeção. Ou seja, você vê que é um bando de gente medíocre, louca por poder, mas que bateu palma e fez o mesmo discurso da esquerda maluca. E eu vou te falar, é o que eu falei pro Constantino, eu tenho um pouco de medo da desmobilização do pessoal de bem que poderia ir para a urna em outubro e não vai por conta da polarização. Porque se esse pessoal for, nas alternativas que tem, eles não vão cair do lado do Lula, eles vão cair do lado do Bolsonaro. Isso do ponto de vista analítico, porque um é a volta da quadrilha maluca que assaltou o Estado e instaurou um governo cleptocrático, e o outro você pode ter críticas ou não, mas está fazendo um governo que é reformista.
Mas do ponto de vista jurídico, o Dória faz um estrago no PSDB se entrar na justiça.
É, e tomara que faça, agora eu estou torcendo pela briga. Antes eu achava... Eu vou te falar uma coisa. Antes eu estava defendendo... Claro, pelo menos advogado, você defende que cumpra-se o estatuto.
Você é advogado. Vamos pensar da maneira mais jurídica. Possível. Ele tem a razão da maneira jurídica.
Sim, juridicamente jurídica. Ele tem. Mas agora eu quero que briguem. Briguem, tucanos, na mediocridade.
Só que a questão é política. E na política o partido tem a soberania sobre a decisão política. O que vale pré-convenção? Sabe o que vale pré-convenção? Droga nenhuma. O que vale é a convenção partidária de julho, essa que vai dizer quem é candidato ou não. Então, pré-campanha vale nada, João Dória. Você foi enganado. Agora, nessa história toda, um ponto curioso, hein? Quem deve estar arrependidíssimo de ter saído do PSDB é Geraldo Alckmin. Porque agora, nessa situação, ele poderia ser o cara para ocupar esse espaço, né? Que o João Dória foi preterido de lado, Aécio, de repente, não seria o mais qualificado, não, eu gostaria de ocupar, porque ele vai para o Senado, que é pra muito mais interessante para ele. E o Alckmin poderia entrar de vice nessa história aí e tal. Melhor do que ser vice do Lula, que ele deve estar querendo correr. Alguém os viu? O Dória foi no casamento do Lula? Não pôde nem ir, né? Acho que o convidão não deixou, né?
Os tucanos estão colhendo aquilo que plantaram.
Ou não convidaram.
Os tucanos estão colhendo.
Estão colhendo aquilo que plantaram.
Eu não sou favorável de vingança, não, pessoal. Isso acho que é uma coisa que faz muito mal para a pessoa. Mas como alguém que...
Aí, ó.
O governador João Dória veio aqui na Jovem Pan, vivo, me chamar de terraplanista, né?
Pediu sua cabeça.
Como alguém que foi alvo direto desse teatro patético de um governador medíocre e autoritário, né? Eu também estou com o Marco nessa. Eu torço pela briga não por questões pessoais, não.
Sim.
Porque eu acho que a farsa tucana precisa chegar ao fim. E o Brasil precisa ter clareza de que tem que ter esquerda e tem que ter gente defendendo direita para valer, conservadorismo e tudo mais. E esses definitivamente não são os tucanos.
É, o lema de agora é a alegria do tucano é ver o ninho pegar fogo.
Pois é, até voltando um pouco no tempo, né? Engraçado ver esse pessoal se engalfinhando e os partidos implodindo. Porque, veja, essa era a turma toda do impeachment em 2016. Tebet, Aécio, Dória. Aí, por exemplo, Roberto Freire, lá do, enfim, do Cidadania, porque, por incrível que pareça,
socialista.
Eles estão lá juntos. Né? Aqui,
socialista. Roberto Freire, socialista.
Foi então, Piperno, porque eles queriam... 80, eles tiraram a Dilma para eles ocuparem o poder em 2018. O plano era esse. Só que o plano do Cebolinha deu errado. Deu Bolsonaro.
Então agora, né? Pois é, eles estão vendo. E aí todos se aliaram aí, em 2018 ao presidente eleito. Agora,
foi golpe, Dilma...
Foi um puxadinho institucional. Agora, vamos lá para uma outra coisa. União Brasil diz que vai lançar dia 31 de maio, aí, diz que vai formalizar a candidatura do Bivar também.
Olha, Bivar. Agora vai. Isso aí.
Tem que gastar o dinheiro do fundo partidário.
Um bilhão, né?
É dinheiro, é muita grana, tem que gastar.
Mais um para ir para o mercado para fazer depois alguma negociação e tentar ser vice em alguma chapa. E por isso que eu acho que no frigir dos ovos, o vice da chapa dessa turma toda, ainda vai ser um cara chamado Sérgio Moro.
Muito bem. E olha, deixa eu trazer uma declaração aqui, Piperno, de alguém que você vai gostar. Ciro Gomes, ele diz o seguinte, Bolsonaro só se elegeu por conta do antipetismo. Você concorda com ele?
Mas é claro que sim. Bolsonaro, e aí, se existe uma coisa que eu já repeti aqui 300 vezes, que eu elogio no presidente Bolsonaro, é a percepção, o tino político. Ele entendeu aquele momento. Melhor, inclusive, do que essa tucanada aí e tal. Ele entendeu que tinha que ser, que havia um antipetismo agressivo, ele embarcou nessa onda
não
e
morreu,
foi muito bem sucedido.
O antipetismo continua vivo, alive and kicking.
Um pouco,
e vai eleger de novo Bolsonaro,
um pouco,
porque a terceira via toda,
um pouco
no,
menor,
no fundo, é lulista.
Um pouco menor do que em 2018, porque tem muita gente que se arrependeu.
Fala, Serrão.
Não, esse antipetismo continua fortíssimo, da mesma forma como o sentimento anticorrupção, que é o que mais joga contra o PT. A imagem de Lula como uma pessoa que não foi honesta, uma pessoa que foi condenada e descondenada pelo Supremo, joga muito contra Lula. Já cansei de repetir isso aqui. Isso inviabiliza moral, politicamente, a campanha de Lula, qualquer candidatura dele. Ele já é uma candidatura que já nasce morta, só produzida pela vontade suprema, que reabilitou o direito político dele, e pelo esquema de pesquisas eleitorais. Pesquisas são uma beleza. Aí colocam o Lula ali na frente, bacana, vem o Lula. 100% delas, quem paga a pesquisa, quem paga a pesquisa...
Oh. Os 100% de financiadores, então, de pesquisa, eles estão formando uma espécie de um cartel de pesquisa, senhor.
Não, não é cartel de pesquisa.
Não, mas aqui a gente veja quem são os financiadores das pesquisas. Você encontrará uma coincidência entre o grande capital financeiro que é contra Jair Bolsonaro. Apenas uma mera coincidência.
E tem uma coisa que é importante aqui, Paulo, frisar, que o pessoal da esquerda, infelizmente, é muito desorientado, né? Você percebe que...
É bom de voto, mas é desorientado.
É bom de voto. Então, o Ciro ele vai ter aquele grupelho lá de pessoas que votam nele, que chamam ele, inclusive, de um cara ponderado. Piperno, ele consegue falar que o Ciro é ponderado dando soco em pessoas no meio de uma feira de agri-show lá. Então, quer dizer... Eu vejo que a esquerda, ela nega muito a realidade. Você expõe, você escancara a realidade na frente da pessoa e ela, pela cegueira ideológica, ela deixa de enxergar aquilo como um fato. E o que me deixa preocupado é que uma parte desse pessoal da terceira via só atrapalhou o debate. Eles não contribuíram em nada para o debate político e para o debate público. Então... isso é interessante, esse fenômeno, porque você vê, como o Constantino falou, né? Os jornalistas da terceira via, o que eles fazem? Ao invés de eles tomarem uma postura de honestidade intelectual e criticar quem tem que ser criticado agora, que é o Supremo, Tribunal Federal, eles tomaram uma postura covarde. Eles se tornaram covardes. Eles não criticam o Supremo. E quando você conversa nos corredores, eu vou te falar um negócio, a postura é de medo. Ah, você vai falar do Alexandre? Cuidado. Ah, você vai falar dos ministros? Cuidado. São medrosos, são covardes esse pessoal. E dá vergonha desse pessoal. Só que ao invés de contribuir para o debate público e para a formação da opinião pública, eles só atrapalham. Então é uma coisa que tem que se
encarar. Não, eles estão debatendo muito. Eles estão discutindo muito a questão econômica, que é grave, ela diz respeito ao bolso de cada família do Brasil. E, de fato,
a Miriam Leitão, você... né? A Miriam Leitão está discutindo
excelente
isso bem, né?
Não, ela não está discutindo, ela está fazendo, propaganda de uma suposta economia que vai mal.
E vou falar uma coisa, eu acho que ninguém xingou mais, ninguém criticou mais a Miriam Leitão do que a esquerda brasileira. Ela foi muito, mas muito rigorosa e muito crítica naqueles anos do PT, especialmente Dilma no governo.
Então, fala, Constantino.
Realidade paralela.
Ô, Paulo, veja, o destino dos tucanos, eu tô abrangendo a terceira via toda chamando de tucanos, né? Porque tem os tucanos de alma, tipo o Moro, e os tucanos oficiais que estão lá no partido do PSDB.
Todo mundo.
Esses tucanos todos, eles carecem de estamina, né, de testosterona, de coragem. Né? Eles são, via de regra, o destino deles é ser sparring de petista. Né? E estão sempre em cima do muro querendo bancar os limpinhos, veja como eu sou educadinho, preservo as instituições e tudo, enquanto está lá a quadrilha do Lula tentando transformar o Brasil na Venezuela na mão grande. Então, de novo, né, os tucanos hoje são parte do problema, eles não são parte da solução, em que pese todo esse discursinho de moderação, democrata, centro e os cambau. Quer dizer, quem se intitula centro democrático já é risível. Sim. Quer dizer que tem o centro antidemocrático, ou então o Bolsonaro seria antidemocrata. Então é uma palhaçada. Tucano nasceu para descer do muro sempre do lado esquerdo, caindo no colo do capeta vermelho.
Eu quero dizer o seguinte, olha, você sabe no passado havia um presidente que dizia que o grande problema do Brasil era a saúva. Eu estou chegando, enfim, à conclusão, a partir de mais uma ficção constantínica, de que o grande problema do Brasil é o excesso
são
de tucano. É o excesso de tucano. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Faz tempo que eles não ganham eleição, porque eles deviam estar todos no armário, porque se tem tanto assim, se cada um deles votasse de acordo com a cabeça do Constantino, já que tem tantos, eles ganhariam eleição direto para presidente da China.
Mas essa elite financeira problema, é isso, é o Armínio. A postura do Armínio Fraga, é isso, é tudo tucano.
O problema do Brasil é o excesso de cleptocrata. E entre eles, lamentavelmente, tem muito tucaninho picareta que não faz jus a estar no mundo político. Lamentavelmente está, mas está havendo a depuração. A população não é mais idiota, já sabe quem é corrupto, quem não presta, quem não tem proposta para o Brasil, e a maioria do eleitorado vai sufragar, vai detonar esses bandidos.
Muito bem, senhores, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se o Supremo Tribunal Federal dificulta de alguma forma a gestão do presidente da República, e nós temos aqui o resultado parcial, Piperno. 96,2% das pessoas que foram lá no portal da PAN votar, participar, disseram que sim, que o Supremo dificulta a gestão do presidente da República, e 3,8% respondeu, só um minutinho, querido, 3,8% respondeu que não, que o Supremo não dificulta o mandato do presidente da República. Por favor, Marco Antônio.
Eu acho engraçado o Piperno defendendo os 3,8% dele ali. Pô, tá, é mais do que... É auto-evidente,
como é que eu
Piperno.
Defender os 3,8%?
É auto-evidente, Piperno. Você não precisa ser analista jurídico para entender que...
Lamentavelmente.
O Supremo democrata,
Isso é para gente lamentar. Isso é para gente lamentar e não elogiar. A imagem do Supremo está muito desgastada. Sim. Isso é péssimo para a democracia. Péssimo. Uma tragédia.
Muito bem. Senhores, não dá mais tempo de nada. Deixa eu agradecer ao Constantino Serrão, Marco Antônio, Piperno. A gente fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado pela audiência. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Lançamento Caoa Chery. Confira. Linha 2023 à pronta entrega. Plano 100% Caoa Chery com recompra garantida e parcelas a partir de R$ 1.290 com seguro total grátis. E ainda, IPVA 2022 total grátis ou bônus de até R$ 10.000. Confira condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quem tá no campo quer dispor de informação de qualidade, no canal do produtor, cê tem isso de verdade. Pega o telefone na mão, se for no zap, também quer, é 6530278100. Canal do produtor, onde a informação se localiza, e com a AfroSoja, quem planta se valoriza.
Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob!
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Ventura. Zé Topo Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje aqui com o Guilherme Fiuza, com Roberto Motta e também o Ricardo Salles. Vamos aos destaques do programa de hoje. Alexandre de Moraes multa novamente o deputado Daniel Silveira. Deputado Otônia de Paula diz que pode ser preso a qualquer momento. E o homeschooling é aprovado na Câmara dos Deputados. Isso e muito mais para você agora, aqui em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aplicou uma nova multa de R$105 mil ao deputado federal Daniel Silveira por suposto descumprimento de medidas cautelares. A decisão do magistrado ocorre um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro protocolar uma notícia-crime contra ele.